Senhor presidente, senhores senadores, venho à tribuna hoje à tarde para comentar uma proposição de minha iniciativa que trata de um dos temas mais delicados, uma das questões mais melindrosas da nossa ordem jurídica. Trata-se do direito de greve dos servidores públicos. Direito garantido pela Constituição por uma norma que tem a sua eficácia contida pela inexistência de lei que essa própria norma exige para que ela tenha total vigência e total eficácia. Com a Constituição de 88, senhor presidente, como todos nós sabemos, garante o direito de greve a todos os trabalhadores e, inclusive, aos servidores públicos, condicionando o exercício desse direito a uma lei. Ora, passados 23 anos da promulgação da Constituição de 88, nós até hoje não temos uma lei para disciplinar o exercício do direito de greve do servidor público. 23 anos. Veja, Vossa Excelência, senhor presidente, que não se passou nem um ano da promulgação da Constituição e já o Congresso editou uma lei, a Lei 7.783, de 28 de junho de 89, disciplinando o direito de greve dos trabalhadores do setor privado, mas do setor público não. Essa inexistência, esse vazio legal, de um lado, cria empecilhos para o exercício desse direito. O exercício desse direito encontra-se numa zona cinzenta, não há regras e, frequentemente, os trabalhadores não sabem como proceder e nem muito menos o poder público que faz o papel, no caso, de empregador. Além de mitigar o exercício do direito de greve, a inexistência da lei dá margem a que, muitas vezes, esse exercício se desvirtue em abuso. Fala-se agora, nos últimos dias, inclusive, em greve de juízes. Greve de juízes. Ora, os juízes são titulares de um poder do Estado. Greve de juízes. Se fala abertamente em greve de juízes. Não é? Existem características peculiares do trabalho no âmbito do serviço público que tornam efetivamente a tarefa de disciplinar o exercício do direito de greve uma tarefa delicada. Em primeiro lugar, porque existe o princípio administrativo de base constitucional da continuidade dos serviços públicos. Os serviços públicos não podem sofrer solução de continuidade. Ora, a greve, por definição, é a interrupção de uma determinada atividade laboral. Outra dificuldade é que, na greve do serviço público, opõe-se diante de da inexistência, da impossibilidade de uma composição amigável, opõe-se, de um lado, os patrões e, de outro lado, os empregados. É uma oposição entre o capital e o trabalho. A greve é uma forma do trabalhador pressionar o patrão, fazendo com que, cessando o trabalho, cesse a produção e, portanto, cesse a geração de lucro da renda do trabalho do capital. Ora, diferentemente no caso do serviço público, o patrão é o governo, qualquer que seja o nível do governo, municipal, estadual ou federal. Mas quem paga a conta e quem sofre as consequências da interrupção da prestação de serviço é o público em geral, que muitas vezes não tem rigorosamente nada a ver com o conflito instaurado. Além disso, outra complicação, a remuneração dos servidores públicos está sujeita, é condicionada por leis cuja iniciativa compete aos chefes dos poderes executivos ou às autoridades da cúpula dos poderes, conforme o caso. E essas leis são condicionadas, balizadas...
Senhor presidente, pela ordem, senhor Aloysio.
Pois não?
Uma rápida interrupção, apenas para avisar que nós estamos recebendo a visita, muito ilustre, do governador de Massachusetts, que vem com uma comitiva de Harvard, de MIT, de Cambridge, para nos visitar aqui no Senado, vão à Comissão de Ciência e Tecnologia, e eles vêm aqui para fazer parcerias em inovação, ciência e tecnologia. Ele chama-se Duval Patrick. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Nós queremos, em nome da mesa, desejar boas-vindas ao governador de Massachusetts. Seja bem-vindo, Vossa Excelência e sua comitiva.
Obrigado. Bem-vindo. Também quero desejar que tenha uma feliz estada entre nós, os representantes, as autoridades de Massachusetts. Mas eu dizia, senhor presidente, que há um conjunto de dificuldades que não se pode subestimar ao se tratar desse tema, o tema da disciplina do direito de greve dos servidores públicos. Em consequência disso, ou de outras circunstâncias, do peso das corporações, de uma certa tendência a deixar que as coisas mais difíceis se resolvam pelo tempo, o fato é que nós não temos essa lei. E o Parlamento não pode se eximir de editá-la. Há outras iniciativas, tanto na Câmara quanto no Senado, e já passou da hora de se estabelecer um processo decisório com vistas à conclusão das tramitações, e a minha contribuição é o projeto de lei que apresentei na semana passada e ao qual me refiro hoje, para que nós possamos realmente cobrir este vazio legal. A lógica das decisões individualizadas do Poder Judiciário ou das decisões que têm sido tomadas aqui ou ali ao sabor das circunstâncias, leva a alguns problemas graves. Em primeiro lugar, a assimetria entre elas. Algumas categorias são tratadas de uma forma, outras tratadas de outra forma. A diferença de tratamento nos entes federativos. Há uma desconexão em relação a temas importantíssimos, essenciais para o debate, como, por exemplo, o tempo necessário à comunicação dos órgãos interessados antes da deflagração da greve. Outra questão tormentosa, a questão dos dias parados. Outra questão, face ao princípio da continuidade dos serviços públicos, como disciplinar o percentual mínimo de servidores que deve ser destacado para assegurá-la? Será esse percentual mínimo homogêneo em todos os setores da administração ou em determinados setores deve se exigir um nível mais elevado pela sua essencialidade? O fato, senhor presidente, é que quem tem legislado nessa matéria, como em tantas outras importantes, eu digo legislado porque não se trata apenas de esclarecer aspectos obscuros da Constituição, mas de fornecer direito novo, direito positivo, é o Poder Judiciário. E assim fez o Supremo Tribunal Federal, que decidiu que, enquanto não fosse editada a lei reclamada pelo inciso 7º do artigo 37 da Constituição Federal, seria aplicado à disciplina do direito de greve do setor público, no que coubesse, as normas contidas na lei relativa ao direito de greve dos trabalhadores do setor privado. Este é um avanço significativo, já permite um terreno relativamente seguro onde se possa caminhar, mas não nos exime, a nós, congressistas, do poder, dever de tratar desse assunto e de formular a lei há tantos anos reclamada. Para a elaboração do meu projeto de lei, senhor presidente, eu utilizei vários elementos, vários insumos, digamos assim, para a construção do texto. Em primeiro lugar, a própria legislação brasileira sobre direito de greve a que me referi. Utilizei-me das constituições e legislações infraconstitucionais de diferentes países europeus e norte-americanos, e americanos, desculpe. Utilizei-me das normas da Organização Internacional do Trabalho, evidentemente também dos ensinamentos importantes doutrinadores brasileiros e da análise detida da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto. E assim é que, munido de todas essas informações e elementos que recolhi, tomei coragem de apresentar o projeto de lei, tocando em alguns pontos chaves que passo a enumerar. Em primeiro lugar, a abrangência nacional da lei e a identificação dos servidores públicos alcançados por essa norma, a quem ela se destina. Em segundo lugar, o próprio conceito de greve, que não é um conceito unívoco, por estranho que possa parecer. Deti-me sobre a competência da entidade sindical dos servidores para convocar a Assembleia Geral que definirá a pauta de reivindicações e a deflagração da greve, dando a estrutura aos sindicatos total autonomia para decidir sobre esses temas, conforme em homenagem ao princípio da autonomia sindical consagrado na Constituição. Há uma inovação no meu projeto, que é a inclusão do tema da negociação coletiva e dos métodos alternativos da solução de conflitos. Fixei-me também nos direitos dos grevistas, ao lado de esclarecer quais são os serviços públicos considerados essenciais e cuja manutenção exige um nível mais elevado do que os demais de presença e de trabalho efetivo dos servidores, mesmo durante o período de greve. Tratei da possibilidade de contratação por tempo determinado de servidores nas hipóteses de descumprimento desses percentuais mínimos. Se uma determinada categoria não fixa ou não coloca em serviço, não assegura um nível de serviço adequado e prescrito na lei para aquela categoria, fica o poder público autorizado a contratar temporariamente servidores para suprirem a carência. Tratamos também do abuso do direito de greve e da responsabilidade dos atos praticados durante a greve. Disciplinamos também de uma maneira que me parece razoável, severa, mas ao mesmo tempo, não obstaculizadora do direito de greve, que é a questão dos dias parados. Não se pode transformar greve em férias remuneradas, já dizia o presidente Lula a esse respeito. Encerrada uma greve no serviço público, isso quase nunca acontece no setor privado, vem à baila o tema do pagamento dos dias parados. Aí, geralmente, se estipula platonicamente uma reposição, que quase nunca se verifica, para tentar, inclusive, minimizar os efeitos deletérios que já se produziram e que são irrecuperáveis, por exemplo, nas atividades de ensino. Nós vivemos universidades, há universidades no Brasil que todos os anos, sistematicamente, deflagram greve. Fica 2, 3, 4 meses em greve. E depois, na hora dos dias parados, sempre se acha uma forma de fingir que se está repondo, e se paga os dias parados. Pois bem, eu estou definindo um patamar máximo de pagamento de dias parados em 30% do período. Me parece decorrente da própria Constituição, a vedação de greve às Forças Armadas, às Polícias Militares e aos Corpos de Bombeiros Militares. Embora decorrente da Constituição, diante de episódios como esse que estamos assistindo, o que assistimos no Maranhão, que policiais militares ocuparam a Assembleia Legislativa do Estado, é indispensável que o Congresso Nacional torne claro, explícito, essa vedação. Partiu-se, senhor presidente, do pressuposto de que a greve deve ser um recurso extremo, ao qual se recorre depois de fracassadas todas as tentativas de solução negociada. Por isso, na esteira de uma legislação que o Congresso Nacional vem elaborando ao longo dos anos, na linha da desjudicialização dos conflitos, nós estamos incentivando a negociação coletiva com mecanismos de autocomposição e métodos alternativos de solução do conflito, como a mediação, a conciliação e a arbitragem. Por fim, senhor presidente, o projeto de lei adota e, de certa forma, detalha as principais diretrizes da organização da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, que dispõe sobre as relações de trabalho na administração pública, já aprovadas no ano passado pelo Congresso Nacional. Diante do exposto, senhor presidente, ao chamar a atenção da Casa sobre esse projeto, mais do que chamar a atenção da Casa sobre o meu projeto, chamo a atenção para o tema. Insisto em dizer que há outras iniciativas tramitando, me lembro de uma, inclusive, do senador Paulo Paim, que também tem a sua forma de ver sobre essa situação, que, aliás, não é antagônica à minha, são complementares, em alguns pontos conflitantes, mas o fato é que nós precisamos tratar dessa questão de uma forma conclusiva. Não podemos deixar que também sobre isso se eternizem decisões provisórias da Justiça e o Congresso não cumpre a sua função. Precisamos tratar temas como esse no plenário, um plenário sobrecarregado, senhor presidente, infelizmente, por medidas provisórias que, a rigor, no máximo mereceriam um regramento administrativo, mas que, no entanto, ocupam de uma maneira absolutamente invasiva a pauta do Congresso Nacional, enquanto temas como este vão sendo relegados às calendas. Em nome do servidor público brasileiro, mas também e sobretudo em nome daqueles que pagam com seus impostos o funcionamento do Estado brasileiro, é que creio que seja urgente e necessário deliberarmos e adotarmos as medidas legislativas que o tema requer. Muito obrigado.